Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3. Nacionales, tricolores, bolsilludos.
Cuadro mío, te dedico esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza.
Y está siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera. Ver flameando mientras yo quiero.
É, tá aí. Eu pensei que não ia engrenar o hino. Pensei que ia ficar na violinha, no cara cantando. O malucão aí cantando. Mas engrenou o hino. Olá, amigo Central 3, é dia 20 de maio de 2013. Eu me chamo Leandro Yamin, estou começando mais um programa, O Som das Torcidas, e como sempre, muito bem acompanhado. À minha frente está Chico Malta e eu dou boa noite a ele, tudo bem?
Boa noite, bom dia ou boa tarde, Leandro?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
A hora que o nosso ouvinte estiver ouvindo este podcast.
O mundo do podcast nos permite essa... nos desfazermos da cronologia.
Leandro?
Oi.
Finalmente voltamos para a América do Sul.
Voltamos para a América do Sul,
depois,
né?
Depois de dois programas, duas temporadazinhas passando pelo velho continente.
Brioches, croissants.
E também uma boa Guinness, tomamos.
Uma boa Guinness.
Tomamos boa Guinness.
Eu não bebo, né?
Comemos carneiro com hortelã.
Não, não comemos. Você comeu. Eu fiquei no fast food mesmo.
E agora voltamos para... saudosa América Latina.
A saudosa maloca, o nosso cantinho no mundo, que é a América Latina. Quando a gente fala América Latina, o cara em casa já estala o dedo e fala, opa...
Tem Matias Pinto.
Tem Matias Pinto. Tem Matias Pinto?
Tem Matias Pinto.
Como vai você?
De volta aqui, recebendo vocês novamente, Montevidéu, a capital mundial do futebol, como bem definiu o jornalista Luiz Prats. Então... bem-vindos.
E é legal que se semana passada a gente falou da França e hoje está falando do Uruguai, tem relação, né? Um país e outro,
tem
futebolisticamente.
Relação. Futebolisticamente falando, a gente pode lembrar da primeira conquista da Celeste, até como quando surgiu esse termo Celeste Olímpica, quando o Uruguai conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1924 em Paris.
Estádio de Colombes, né?
Estádio de Colombes.
Acabou o estádio de Colombes?
Não. Não existe, mas foi aí que veio o gol olímpico também? Ou...
Não, o gol olímpico veio na volta, quando o Uruguai, já campeão olímpico, foi jogar com a Argentina. E quando o Uruguai, já campeão olímpico, nesse amistoso, fez um gol de escanteio e daí surge o nome.
Tá. Sensacional. Paulo Júnior está aqui com a gente, vai participar do seu primeiro Som das Torcidas, ele que é um homem... um homenzarrão de voz gutural nas arquibancadas, que canta como um maluco.
Que coisa.
Que beleza, né? Você já foi pro Estádio Nacional de Montevidéu?
Olá, Leandro, amigos da mesa. Nunca fui.
Não é nacional, é o centenário.
Né? O centenário, tenho essa dívida histórica. Conheço umas bizarrices por aí, não conheço essa pérola aqui do nosso lado. Preciso aproveitar esse convite do Matias, né, aqui em Montevidéu, para dar uma passada ali depois.
Eu pergunto isso porque certa vez, alguns anos atrás, eu e Paulo Júnior quase fomos para Montevidéu, mas acabamos deixando para lá, ainda éramos muito meninos para fazer tal viagem.
2009?
Exatamente, chegamos a pensar, mas não fomos. E se estamos falando de futebol uruguaio e já falamos do Peñarol, nosso astuto ouvinte já pode concluir. Opa, é o Nacional.
Com certeza.
Então, não é o Estádio Nacional, é o Estádio Centenário. O time que é o Nacional, certo?
Isso.
Perfeito. Quem que é o seu time no Uruguai? Ou...
Não, o meu time no Uruguai, por questão familiar, é o Clube Atlético Huracambuceu. E isso, em Montevidéu, porque em Rivera, sou simpatizante do Fronteira Rivera. Primeira equipe do interior do Uruguai a disputar a primeira divisão.
E aí você já me começa com uma música que fala de rivalidade.
Isso.
Pra falar do futebol uruguaio, né?
Na verdade, a música não fala em rivalidade. A música é uma apresentação da torcida do Nacional, do seu espaço, da sua cancha. É uma apresentação, mas que essa música ficou tão associada ao Nacional que a torcida do Peñarol fez uma versão contra a torcida do Nacional. Então, tem a versão original e a versão da rivalidade, que, como eu já disse aqui no programa, para mim é a maior rivalidade do mundo.
A mesma letra, quando cantada pela torcida do Nacional, fala que a torcida é a mais louca.
E quando o Peñarol canta, não fala nada, outra coisa.
Não diga nada, deixa o ouvinte. Deixa que o áudio nos explica.
Central 3. Central 3. Central 3.
Essa versão original é de quem, Matias?
Essa versão é da musa das enteadas, Hilda, uma cantora de cúmbia argentina, e que, como quase todo ídolo argentino, morreu de forma trágica num acidente de carro.
Puta, uma musa? A musa morreu de forma trágica?
A musa morreu de forma trágica.
Mas era musa mesmo? Qual é a sua opinião?
Era musa, sim. Uma bela cantora, uma bela voz. E se você pegar muitas canções de torcida, tem ela como inspiração.
O Chico ou o Paulo podem pegar no Google aí pra mim, por favor?
Hilda.
Sobre a Hilda? Porque deve, se o Matias falou pra mim, eu acredito no Matias.
Uma bela morocha.
Não é furacão.
Não. Tá. Hilda, não Hilda.
Tá certo. Diz a torcida do Peñarol que é a torcida mais puta. Diz a torcida do Nacional que é a torcida mais louca. E diz a Hilda que é para seguir o ritmo.
Isso.
Sigamos o ritmo, então. Qual é a próxima música que você tem para nos mostrar?
Bem, se a torcida do Nacional fala que lá no parque, a Jardim Park. Mas o que é o parque? O parque em que eles se referem é o Parque Central, casa do Nacional, desde a década de 1910. Então, talvez na América do Sul, não digo na Europa, porque deve ter outros casos, no Velho Continente deve ter outros casos de... Mas na América do Sul, se eu não me engano, é a relação de clube e estádio mais antiga do mundo. Então, é um fator de muito orgulho para a torcida nacional ter esse estádio, que foi, inclusive, palco da Copa de 1930. Tem diversas histórias curiosas do estádio que eu vou contar depois da música, mas vamos ouvir eles falando que eles são do parque, que eles têm essa relação e que hoje... É o maior estádio particular do Uruguai também.
É, só que 30 mil pessoas esse estádio.
Segundo
a informação aqui do site do Nacional.
Depois da remodelação, é o que consta, 30 mil pessoas. E...
Ele era maior?
Não, ele era menor.
Ele aumentou?
Ele está em processo de crescimento ainda. E por conta disso, ele acaba sendo muitas vezes também palco de equipes menores do Uruguai quando eles têm que jogar competições internacionais. Porque... esses outros clubes, os clubes ticos de Montevideo, eles não conseguem levar tanta gente para o Nacional e acabam não aproveitando o fator casa. Então, tanto o Parque Central quanto o estádio Luiz Franzini do Defensor acabam sendo as opções.
Entendi.
30 mil pessoas do ponto de vista de segurança uruguaia, né? Que enxerga o futebol de uma maneira diferente da brasileira. Tenho certeza que se fosse no Brasil esse estádio, caberiam 18.200.
200, se não 10 mil. Como...
Se não 10.452, né? Por exemplo, a carga de ingressos que soltam na Vila Belmiro, por exemplo, que já coube 30 mil, já coube 25 mil. Já coube 30 mil, será? Vila?
Ah, já coube.
Já coube, né?
Quando a época do alçapão, quando a Vila era um alçapão.
Vamos ouvir Somos del Parque, de la Torcida, de la Hinchada de Nacional.
Central 3. Central 3.
La Codita, uma versão tropical, aparece aqui na minha tela do computador. É um uma cúmbia eletrônica, uma coisa.
Eletrônica, lembra, lembra um pouco a Chamusic, Music, né?
É, lembra um pouco a Chamusic, lembra os anos 90.
É, portanto, dos anos 90, de 96 essa
só
música.
Só podia ser mesmo, quando os produtores de música estavam descobrindo o computador como, o teclado, como instrumento, né? O tecladinho artificial e tudo mais. E Paulo Júnior com o polegar para baixo aqui, me atesta, eu suponho que seja sobre a Hilda.
Não, eu gostei da Hilda. É, Bianchi Alejandra Miriam, mais conhecida como Hilda, 11 de outubro de 61, e como lembrou o Matias, faleceu de forma trágica, no auge da carreira, pelo que consta, né?
Isso.
Outubro de 96, quando tinha acabado de lançar o álbum Coração Valente, não conheço, confesso, mas... É, ela ganhou 2 discos de ouro, platina dupla, então tava no auge ali no meio dos anos 90.
Será que ela já ganhou em Vinha del Mar?
Ah, pode ser, mas o Paulo Júnior ele não conhece a versão original, mas já deve ter ouvido muita torcida cantar música inspirada nela.
Mas eu quero saber se a Hilda é bonita.
Bonita. Gostei da Hilda.
Olha lá, hein.
Matias, nessa música que a gente acabou de ouvir, surge o primeiro apodo do Nacional, né? Que é Tricolores.
Isso.
É um time que tem a cor azul, branca e vermelha.
Isso.
Explica pra gente a escolha dessas cores.
Daí a pessoa lembra do velho Atlas, do Geo Atlas que tinha na escola. E se lembrar da bandeira do Uruguai, ela é branca e azul.
Sim.
Então aonde entra...
Um solzinho simpático. Isso. Amarelo.
E o sol de maio ali presente também. Mas o Nacional tem o branco e o azul e o vermelho. Então, aonde entra o vermelho nesse orgulho nacional do clube? O vermelho entra por conta da primeira bandeira que foi pensada para o que viria a ser o Uruguai, que ainda não era, quando o grande libertador do Uruguai, que começou com a luta pela independência no Uruguai, e o José Artigas pensava essa bandeira azul, branca e vermelha, para o que é hoje o território da República Oriental do Uruguai. Só que essa bandeira ela foi recuperada depois por movimentos patrióticos no Uruguai.
Alguma influência da França nessa escolha ou não?
Sim, sim. Influência iluminista, também a questão, o branco, daí no caso do Nacional também tem uma outra questão importante que é ligada ao Partido Nacional, que é o Partido Blanco, cujo o Nacional era muito ligado. E o Nacional também tem essa questão muito própria da elite crioula, e eles consideram o primeiro clube crioulo do futebol sul-americano.
Certo.
Por conta que não teve nenhum fundador estrangeiro no seu início.
Só para explicar para o ouvinte que às vezes não sabe tudo bem, crioulo
nesse contexto,
quer dizer o nativo do Uruguai, né? O nativo da terra.
É, o nativo da terra. É o europeu que já nasceu aqui, já enraizado na América.
Sim. E nesse detalhe das cores, eu vejo aqui no site do clube, é um orgulho muito grande se colocar como um dos poucos times do mundo que mantém os mesmos uniformes desde sempre, né? Nessa era de terceiras camisas e de completa banalização das cores do clube, pelo menos oficialmente aqui o Nacional garante que sempre jogou de branco, azul e vermelho.
Isso, tem essa questão de sempre ter mantido as cores, mas o uniforme número um nem sempre foi o branco. Ele ganha muito essa força por conta da filiação do Nacional ao Partido Nacional, Partido Blanco, mas o Nacional já jogou com a camisa vermelha e já jogou com a camisa celeste também, então como uniforme principal, mas há mais de 100 anos joga com a camisa branca, tanto é que é um dos outros apelidos são os albos de alvo,
de branco.
De branco.
Não veremos o Nacional de amarelo um dia, então...
Ah, por favor.
Próxima música está falando, já que estamos falando de apelidos, a próxima música chama o rival Carboneiro, né? Fala que eles não têm ovos, não tienes huevos.
Não tem colhões.
Não tem os culhões.
Não tem colhões, não são homens.
Certo? É a típica música de afronta entre rivais, não tem nenhuma história mais elaborada por trás, é isso,
não,
né?
Essa tem uma, tem uma passagem muito importante.
Você sempre me surpreende, Matias.
Só que para isso, Leandro. Mas tem essa questão que essa música fala de um homicídio.
Meu Deus.
E depois que a gente ouvir a música, eu vou falar também de outros dois casos de um homicídio, um suicídio, que também marcaram a vida do, a história do Nacional e do Parque Central. Mas essa é mais recente. Ela trata do assassinato do torcedor do Peñarol, Rodrigo Aguirre, no dia 28 de abril de 2011, numa briga com torcedores do Nacional. E como como o Uruguai é um país que não tem muito essa marca da violência no futebol, não se compara com o Brasil e a Argentina nesse aspecto, na história do futebol uruguaio, nesses mais de 100 anos, tiveram apenas 11 incidentes com vítimas fatais, mas esse é um deles, e é um dos mais recentes. Então a torcida do Nacional faz questão de enfatizar isso.
Central 3. Central 3.
Ouvindo Dead Yankee com a música La Despedida. Agora você ficou de nos contar um pouquinho mais de detalhes da história de um homicídio e de um suicídio.
Isso.
Pesado, hein?
Muito pesado. O suicídio até marca gravemente a história do Nacional quando o jogador Abdon Porte tirou a vida no meio do campo do Parque Central à noite, quando não havia jogo, por achar que não rendia mais do que o que ele desejava. Então é uma personificação assim, do jogador torcedor. E como ele levou essa relação às últimas consequências.
Ele se matou porque estava...
Já estava entrando em declínio.
Estava jogando mal, estava em declínio, decadência.
Estava em depressão e se matou.
Eu já cheguei a ouvir uma versão também que ele já tinha até sido notificado pela diretoria de que ele não ficaria mais para o próximo ano.
Isso.
Né? Provavelmente ele já não estava nos planos do técnico.
Isso, e muito se fala quando acontece isso hoje em dia no futebol profissional, por conta da pressão de ser jogador, mas vai lembrar que essa história aconteceu ainda na época do amadorismo. Então era um jogador realmente que sentia a camiseta.
E vale a torcida para que Jorge Valdívia não esteja ouvindo o programa... o som das torcidas de hoje.
E até um dos setores do Parque Central se chama Abdon Porte. E a torcida leva várias imagens dele até hoje, para ver quase 100 anos depois, para ver como a relação é forte. E 2 anos depois desse episódio, aconteceu outro incidente no Parque Central, num duelo. Duelo, aquilo que a gente não faz parte do nosso tempo.
Quando... Aquele velho bom duelo.
Velho bom duelo, nesse caso político, entre os políticos José Watel e Ordóñez, que era do Partido Colorado, e Washington Beltrán, do Partido Nacional. E o José Butler acabou ganhando o duelo, ceifando a vida do seu oponente político, nesse bipartidarismo tão próprio do Uruguai também, não é só Nacional e Peñarol, tem essa grande rivalidade entre os partidos Blanco e o Partido Nacional e o Partido Colorado.
Há uma diferença de ideologia política entre direita e esquerda?
Não.
Ou não?
Essa é elite contra elite.
Elite contra elite.
Adaptando um velho ditado do Brasil Império, não existe nada mais colorado do que um Blanco no poder.
Tá.
Ô Matias, uma dúvida que me ressalta aqui, porque já que a gente está falando da rivalidade, né? E eu... A camisa da seleção uruguaia, da Celeste, é muito forte, e a relação do Uruguai com a seleção deles, acho que é incomparável se a gente for colocar como parâmetro o que o brasileiro sente e tem pela seleção brasileira. E aí eu te pergunto se numa Copa do Mundo, numa Copa América, se essa rivalidade entre as lideranças das torcidas é deixada de lado em nome da seleção, se elas coexistem numa arquibancada, num jogo da Celeste, como é que funciona?
É complicado, até porque muitas vezes os torcedores dos clubes grandes, eles não são os grandes protagonistas da torcida do Uruguai. Não existe tanto essa obsessão como a gente observa do outro lado do prata, na Argentina, que vira uma questão de orgulho pessoal ver qual torcida, qual barra brava vai estar sendo a barra oficial da Argentina. Isso é uma questão que vem desde o Mundial de 86. Mas no Uruguai, as torcidas dos clubes grandes, elas não são os protagonistas, é mais uma massa homogênea.
Entendi. Enamorado estoy. Isso é isso é pra mim, Matias?
Não. Eu gosto muito de você como amigo, Leandro, mas paremos por aí.
Tá certo.
A Maíra tá ouvindo o programa.
Perfeito. Um grande beijo pra Maíra. Este é o nome da música, então.
Isso.
Essa letra também, imagino que deva contar sobre amor e rivalidades.
Isso. Essa música é do ponto de vista do torcedor nacional, como a diferença que ele vê no amor que ele tem pelo clube em relação ao rival.
Central 3. Central 3.
Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya.
A música original da canção cantada pelo Torcedor Nacional é da banda Los Palmeiras. Que beleza, hein? Los Palmeiras. É uma baita banda.
Até o torcedor corintiano com um pouco mais de memória deve lembrar, no início do Calito Esteves no Corinthians, ele faltou em um treino e apareceu num show de cumbia na Argentina dessa banda.
Deu até uma
baita polêmica, né? Por aqui, por conta disso.
Devia ser terça-feira, né? Faltava assunto para as pessoas preencherem o jornal.
É a mais famosa a banda de cumbia?
Não chega a ser a mais famosa, mas é uma das mais tradicionais. Eles são de Santa Fé.
Santa Fé.
É. Nas suas pastas de música no seu computador, tem mais música sudaca ou músicas world music?
Ah, eu acho que empata sim, né? Mas metade, mais ou menos, está ligado à América do Sul.
Hoje que você trouxe o notebook aqui, eu vou pegar as suas pastas de Bersuit e Vergabara, que eu quero conhecer de perto. Chico.
Ah, uma pergunta aqui para o senhor Matias. Fala do bairro Blanqueada.
Sim, o bairro de La Blanqueada.
Então, isso significa que o Nacional tem uma identidade com o bairro de Montevideo.
Isso.
Ao contrário do seu rival que é espalhado pelo país, isso, né?
Apesar do Peñarol levar o nome de um bairro, da Villa Peñarol, o nome do clube, essa não é uma relação muito forte, tanto até que o Peñarol não possui mais estádio. Ele possui um estádio, mas não manda seus jogos lá, o estádio de Las Acacias. Mas o diferente do Peñarol, o Nacional tem uma relação de bairro muito, muito forte, que é o bairro de La Blanqueada, como já falei. Está há mais de 100 anos nesse bairro.
É um bairro de elite? É um bairro rico?
É um bairro de elite, fica no centro geográfico de Montevidéu, não fica no centro político, mas fica no centro geográfico, um pouco acima de onde está localizado o Parque Baixa, que leva o nome desse dirigente político que eu comentei, muito influente no Uruguai. Uhum. E o Parque Baixa é onde está o Estádio Centenário. Então, o Parque Central é muito próximo do Estádio Centenário. Então, as duas casas do Nacional são separadas por poucas quadras.
Perfeito.
E o Chico tocou nessa questão... O Chico tocou nessa questão de ser um clube de elite, o que nos leva ao próximo apelido, ou no próximo apodo do Nacional.
São os bolsos.
Os bolsos. Os bolsos vêm de uma derivação de bolsijudo, e isso tem a ver com as primeiras camisas do Nacional, que eram feitas em confecções muito requintadas e que levavam um bolso mesmo, como uma camisa social.
Sim.
E o distintivo ficava lá. Então,
típico bolso de pôr um cigarro.
O bolso, né? De colocar o isqueiro, o cigarro. É. Então, isso ficou. Principalmente o Peñarol ser um clube de ferroviários, quando dava esse confronto, era uma dicotomia elite-povo estabelecida.
Aí viraram os bolsoneiros, é isso?
Não, os bolsos. Só.
Os bolsos,
los,
né?
Bolsos, os bolsijudos. Mas...
Bolsijulos, isso.
Bolsijulos.
Bolsijudos. Mas que é talvez o principal apelido do Nacional.
Ouviremos Bolso de Corazón e a canção correspondente, original, chama-se Candombe del Mucho Palo.
Sim.
Que baita nome, hein?
Central 3. Central 3.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue.
O Jorge do Prado, que foi, inclusive, tal qual o pai do KLB, os filhos do Jorge do Prado montaram o Maná nos anos 90, não é isso?
Não.
Não. Claro, eu tô inventando isso, só porque eu achei parecências e tudo mais.
Não, mas o Jorge do Prado fazia parte do grupo Los Pareceres. Um grupo muito, muito influente na música de protesto do Uruguai nos anos 80. E isso daí já na carreira solo dele, talvez a música mais conhecida dele, muito, muito forte no folclore uruguaio, mas ele acabava sempre sendo confundido com uma outra dupla, Los Olimarenhos. Então muitas vezes essa música era, como eu posso dizer, era
creditada,
muito obrigado Paulo Júnior, ao Los Olimarenhos. Candombe del Mucho Palo e Candombe, pro ouvinte que não conhece, é o ritmo afro-uruguaio.
Uruguaio. O Matias, você citou a relação que a torcida nacional tinha com o Partido Blanco e tudo mais, e agora estamos falando de uma época onde o Uruguai ou estava passando ou estava numa pós-recente, numa época de ditadura, né?
Sim.
A torcida nacional era a mais politizada nesse sentido, a mais participativa?
Não, no caso
se é do, que teve, né, esse tipo de...
No caso do Uruguai, não teve assim, um grande envolvimento de uma torcida em específico, de um grupo político ligado a um clube. Existiram, claro, clubes fundados por socialistas, no caso do Progresso, do Bassaniés, mas em termos políticos, nenhuma torcida se destacou nesse aspecto. Mas tem a passagem interessante do Mundialito, né, jogado em 81, próximo do plebiscito para votar a manutenção ou não da junta cívico-militar. E nesse Mundialito, que foi feito como propaganda da ditadura uruguaia, o povo cantou em uníssono: você vai acabar, vai a ditadura militar. Então encontrou no estádio esse espaço para mostrar sua insatisfação com as decisões que estavam sendo tomadas.
Muito legal. Futebol, muito orgulho do futebol. Inclusive, um grande abraço. Semana passada, no fim da semana passada, morreu o Videla, né? Um dos nomes mais...
Foi tarde.
Um dos nomes mais nefastos.
Pelo menos foi julgado.
Foi julgado.
Foi julgado e culpado.
E estava na prisão, o lugar onde ele
estava. Estava na prisão.
Está. Matias, Puta, esqueci de falar.
Esqueceu?
Eu tenho uma aqui pro Matias. Quer voltar? Quer voltar,
vai
Chico?
Lá,
o Nacional, né? Até pesquisando, lembrei desse fato. Em 80 é o primeiro Mundial disputado no Japão.
Isso.
É o que ele vence. Tem algum relato de torcida uruguaia em Tóquio? Digamos que a torcida do Nacional é o primeiro. Foram os primeiros sul-americanos a conquistar o Japão, que virou um clichê tão grande depois aqui para os brasileiros.
Não, não tem nenhum grande relato assim de um grande deslocamento, até porque...
Não devia ser fácil ir para o Japão.
Naquela época não era tão fácil ir para o Japão, ainda mais uma torcida de um país empobrecido, de um país empobrecido com uma população muito pequena. Então os grandes deslocamentos da torcida nacional se deram ou para Porto Alegre ou para Buenos Aires. Nesse caso não teve assim, uma invasão do Nacional em terras orientais.
Desculpa.
Não, só ia completar que, por consequência, o Vitorino, atacante do Nacional, se torna o primeiro jogador a ganhar o carro do Mundial, porque
isso.
Foi o primeiro Mundial em que o craque do jogo saía...
O primeiro Jeep.
Isso.
O primeiro Jeep.
O mesmo Vitorino que fez o gol no Mundialito contra o Brasil, que deu mais esse título para o Uruguai também.
E também contra o Inter
na final
de 80. Né?
Isso.
Tava inspirado, né, o menino?
Matias, eu me lembro muito bem desse Mundialito, eu assisti ele. todo foi um jogo que o que me impressionou muito foi o Rodolfo Rodrigues.
Sim.
Que ele se destacou muito defendendo a seleção uruguaia, né? Ele é um. Ele vem da, do Nacional ou do Peñarol?
Vem do Nacional.
Vem do Nacional. É, a torcida ainda o idolatra ou não?
Ele tem uma relação forte com a torcida, mas talvez dessa geração o grande ídolo do Nacional tenha sido o De León.
O De León.
O Hugo De León. E falando em Hugo De León, a gente vai falar de Grêmio. E da relação que as duas torcidas mantêm.
São amiguinhas, é?
São amigas e é uma amizade de longa data, assim. Que é uma amizade que começou institucionalmente entre os dois clubes, tinha uma relação muito boa, até por representarem lados semelhantes, tanto no Uruguai quanto no Rio Grande do Sul. E o pessoal do Rio Grande do Sul vai muito ao Uruguai de férias, o uruguaio vice-versa. Então, Nacional e Grêmio acabam tendo uma relação muito boa a partir da venda do Anchieta para o Grêmio. Anchieta, quarto zagueiro, que saiu...
Que época isso, mais ou menos?
Década de 60.
Tá.
E nessa mesma época, também o Nacional veio para a inauguração do Estádio Olímpico. Da primeira inauguração do Estádio Olímpico, do primeiro anel.
Nessa época, na década de 60, o Nacional era de fato o time da elite, né? Agora tá
isso,
tudo mais
agora,
misturado,
agora,
né?
Mas o mesmo caso do Grêmio hoje...
E como o Grêmio também era o time da elite. Então, acho que isso também havia uma certa...
Isso havia uma relação. É. E... Posteriormente, né, tem o caso do Hugo De León também, trocando o Parque Central pela Azenha. E o Hugo De León foi campeão em 80 pelo Nacional, batendo o Internacional. Campeão em 83 pelo Grêmio, batendo o Peñarol. E campeão também em 88 em cima do News Old Boys. E o News Old Boys também foi a primeira equipe estrangeira a jogar no Parque Central, isso na década de 20. Então tem também uma pequena relação, mas não chega a ser de amizade, no caso.
Eu aposto que você trouxe uma música com as duas torcidas cantando com a letra de amizade, é isso?
Isso, e esse áudio foi gravado em 2006, quando o Nacional jogou contra o Inter no Beira-Rio, e muitos torcedores gremistas foram dar o apoio pro amigo diante do arquirrival.
Central 3. Central 3.
Paulo Júnior, você gosta da torcida do Grêmio? O que você tem a dizer?
É uma pergunta difícil. Eu não teria nada contra, né? Assim, especificamente, mas digamos que pelo lado torcedor eu tenho alguma certa rivalidade aí com os gremistas.
Eu tenho certas restrições também.
São estilos. Apesar da torcida do time de vocês ter uma boa relação com os gremistas. Com os gremistas, não com o Grêmio.
Sim. Deixa eu só aproveitar para fazer uma para o Matias.
Claro.
A gente citou Rodolfo Rodrigues e De León. Eu tenho a impressão, se até me corrigir se eu estiver errado, que dos ídolos nacionais, assim, do Uruguai, são os dois que têm mais relação com o Nacional de fato. Porque, enfim, pode ser só uma impressão, mas que os outros jogadores, os grandes uruguaios da história, têm mais ligação com o Peñarol. E como que é a relação... do uruguaio com os ídolos de cada clube, tem restrição? Ou,
Não, eu acho que se você pegar os dois títulos mundiais do Uruguai, a seleção de 30 era muito mais ligada ao Nacional. Até o grande artilheiro dessa seleção, o Héctor Scaroni, que a gente já contou a história da família dele no programa sobre o Peñarol, mas o Héctor Scaroni, até 2 anos atrás, era o maior artilheiro da Celeste e era jogador do Nacional. Também o negro Andrade. Então a seleção de 30 era mais ligada ao Nacional. Já a seleção de 50 era mais ligada ao Peñarol. Então nesses dois momentos dos ciclos mundialistas que terminaram com a conquista do Uruguai, tem essa divisão. Já agora em 2010, grande parte dos jogadores da seleção montada em 2010, eles eram provenientes principalmente de Defensor e Danúbio, o que revela um novo momento do futebol uruguaio. Claro que eram provenientes, mas não eram torcedores, também eram divididos entre majoritariamente Nacional e Peñarol. Mas o Luis Suárez, por exemplo, muito ligado ao Nacional, o Loco Abreu, muito ligado ao Nacional. Então, é, também o Vitorino, sobrinho do Vitorino, que a gente já citou aqui também, ligado ao Nacional. O outro zagueiro, o Scott, também ligado ao Nacional. Então, tem...
Anda dividida.
É bem dividido também, que nem nas torcidas. Não dá para dizer qual torcida é maior também, é coisa muito pequena, assim. Os dois clubes são, na minha opinião, igualmente grandes. São gigantes, na verdade, porque a diferença deles para os demais clubes uruguaios é abissal.
Qual é a próxima, Matias? Meu garoto, Matias.
A gente falou de Libertadores, então vamos falar...
Vamos falar de Libertadores, então.
Vamos falar do que a torcida do Nacional espera todo ano que o Nacional se classifica. Está numa fase muito boa.
E joga quase todo ano.
Joga, tem jogado quase todo ano, o que não é muito difícil, não é muito difícil. No Uruguai, devido à grandeza dos dois clubes. O Nacional e Peñarol dominaram o cenário uruguaio na Libertadores de 60, da primeira edição, até 77. O primeiro clube uruguaio que quebrou essa hegemonia foi o próprio Defensor, já citado, quando foi campeão em 76. Então, Nacional e Peñarol jogaram, dividido entre eles, de 60 a 76.
Disparadamente, os grandes times...
E o Nacional tricampeão, né, como a gente já falou, do título de 80, de 88... E também o título de 71, o primeiro, ganhando de Estudiantes, Inter e New Old Boys, respectivamente.
La banda está louca e quiere la copa, sí, senhor. Vamos lá.
Central 3. Central 3.
Las horas más lindas las paso contigo, amor.
Los Mirlos cantando Pireme la Luna, praticamente um ula-ula uruguaio.
Uruguaio não, peruano.
Isso, peruano.
Que é uma banda de cumbia. Essa é uma banda de cumbia peruana, do muito boa, viu? Musicalmente muito boa.
É, eu podia avaliar. O Chico Malta também gostou muito, né, Chico?
Gostei, achei bem interessante.
Tá. Não foi muito convincente, não, mas... em todo caso, eu gostei.
Mas é atual isso?
Não, isso é...
Porque o som parece bem anos 80.
Década de 70,
assim.
80, é, por aí. Época de ouro da cúmbia.
Teve uma época de ouro.
Ah, sim, porque hoje a cúmbia, tal qual o funk, sofreu uma influência dos computadores, teclados. Então, hoje a cúmbia ligeira, que apesar de ser bem empolgante, musicalmente não é.
A cúmbia faz sucesso em toda a América Latina?
Toda a América Latina.
Menos no Brasil.
Menos no Brasil. No Brasil, no Sudeste, né? Porque no Pará, Amazonas, são bastante influenciados pela cúmbia devido à proximidade do Caribe colombiano.
Tá.
Ódio eterno à cúmbia moderna. A cúmbia moderna. É, Matias escrevia isso em seu MSN, quando ele ainda usava. Qual é a próxima, Matias? Estou lendo aqui que ela se chama Como Puedo Explicártelo Tricolor.
Isso. Eu escolhi essa música até por um verso que tem nela, que é muito bacana, que fala que te llevo tatuado en el corazón. Então, com essa relação do torcedor do Nacional...
Como é? Traduz com o isso aí que não ficou...
Que te llevo, que eu te levo tatuado no meu coração. Então, esse verso forte, assim, da torcida do Nacional, e também a melodia é bastante original, porque a gente estava falando de cumbia, de um artista de cumbia ligeira do Uruguai, que chama Bola Ocho.
Bola Ocho.
Bola Ocho.
Joga-se sinuca?
Joga sinuca, e também tem um jogo próprio no Uruguai de sinuca, que não tem caçapa. Eu vou ligar pro meu pai depois pra perguntar, porque meu avô...
Ah, mas vai ter que ligar que eu quero essa explicação.
Ah, mas tem um jogo francês que eles chamam de bilhar. São três bolas, não tem caçapa na mesa.
Isso. E os pinos?
Não, o objetivo é você sempre tocar nas duas outras bolas.
É esse mesmo. Meu avô, João Carlos Dejano Pinto, era um exímio jogador desse jogo.
Era o Rui Chapéu da sinuca sem caçapa.
Isso que me fugiu a cabeça agora. Vou ligar pro meu pai.
E a regra era essa, tinha que bater nas outras duas bolas sempre, né?
É uma bolinha de gude com bocha.
Não, as duas são todas iguais as bolas. Diferentemente da bocha, que tem diferença de tamanho, ali as bolas são todas do mesmo tamanho.
O amigo ouvinte da Central 3 não pede por esperar a partir de julho, dentro da Central 3, um programa sobre sinuca, com Paulo Júnior e o pai de Matias Pinto,
aliás,
o grande Zeca.
Ali na fronteira, tinha uma rádio que transmitia jogo de bilhar. e era um negócio impressionante, vai bater na bola. Acertou.
E quando era caça... Tinha narração, Lu?
Tinha narração.
Caçapa, caçapa, caçapa. Uma linda caçapa, senhora de tenor. Não posso acreditar nisso, Matias. Você está mentindo para mim.
Não, não estou. Pior que não. Gostaria de ter essa criatividade.
Vamos ouvir, então.
Central 3.
Thank you.
Central 3.
Zeca,
diga.
Peguei você por telefone aqui, o Matias te ligou, porque sim, a gente não tá acreditando muito nas conversas do seu filho, viu?
Tá.
Você tá bem, Zeca?
Tô ótimo, diga.
É, que história é essa de sinuca sem caçapa, meu?
Não, é um jogo de origem espanhola chamado Cassim. É com... cada jogador tem uma bola, a mesa é retangular hoje... Não tem caçapa e tem no meio da mesa uns pauzinhos de marfim que são para ser derrubados com a bola do adversário. Então esse jogo é tradicional na fronteira. Tanto é que existia, ainda existe um torneio que começa no dia 25 de agosto, que é a Independência do Uruguai, entre um clube do Uruguai e um clube do Brasil, com 14 duplas, que jogam um torneio e até a 7 de setembro, que é a Independência do Brasil. Famosíssimo isso aí. E durante um tempo, tinha até arquibancada, tinha torcida. Isso estou te falando no final dos 60, início dos 70. E um radialista que tem livramento, Santana Livramento, inclusive foi meu professor de educação física, uma figura fantástica. E ele transmitia isso aí pelo rádio. E era muito engraçado, porque tem o pauzinho, são cinco pauzinhos, o pauzinho que fica no meio, no retângulo, aliás, no quadrado, ele é mais valioso que os outros quando derrubado sozinho, né? Hoje parece que ele não vale mais 10 pontos, mas antigamente valia 10 pontos. Então quando você derruba o pauzinho do meio, isso é um número alto para você marcar no seu placar, né? Então era engraçado porque assim, fulano vai tentar tirar o pau do meio. E era jogando com três tabelas na mesa, né? E tem horas que você limpava a mesa, derrubava todo, o pauzinho valia 12. Mas só o pauzinho do meio valia 10 pontos. Então era até, a tendência era essa, né? E é um jogo muito engraçado porque você joga com a tua bola na do teu adversário. Antigamente tinha uma pintinha que diferenciava. Hoje em dia é uma bola colorida, é uma vermelha e uma branca. Eu tenho amigos de infância que estão jogando esse torneio, inclusive pelo Facebook, eu tenho conversado com eles sobre isso, por isso que eu estou um pouco atualizado sobre esse jogo, mas era muito interessante. E além do jogo de cassim, que se chama, no Uruguai chama cassim e no Brasil chama cassino, né? Eles treinam, vão disputar agora em outras cidades, há torneios no interior do Uruguai, todas as cidades fronteiriças têm um torneio desses aí. E é muito interessante porque antigamente quem jogava isso aí eram os caras mais velhos, agora são os caras da minha idade que estão jogando, os meus companheiros da juventude que estão jogando isso aí. Mas é muito interessante porque é um torneio que tem hino, tem bandeira, tinha placar, tinha torcida, era muito legal.
Você consegue reproduzir como é que era a narração de uma caçapa num jogo de sinuca?
Não, no jogo de sinuca não. No jogo de bilhar, assim, fulano vai tentar tirar o pau do meio. Se prepara, jogou três tabelas. Não consegui tirar o pau do meio.
eu não consigo imaginar, mas agora eu acredito, Zé. Se você está falando, eu acredito.
Tem uma revista imprensa, que é do um ex-companheiro meu do trabalho, e que eu contei essa história, os caras queriam mandar eu entrevistar o Marcum, aliás, na época queria entrevistar esse Rubens Mandarino lá em Santana Livramento. Inclusive ele é irmão daquele tenista Edson Mandarino, que jogou durante muito tempo com o Thomas Koch. E eu digo, vai lá que o cara é fera. Ele transmitiu, inclusive, uma apresentação de ballet pelo rádio. Fulana vai tentar ficar na ponta do pé, vai tentar uma pirueta, conseguiu.
Pô, sensacional, Zeca.
Não, a fronteira tem coisas fantásticas. O Matias conhece a grande maioria das histórias que eu conto pra ele, mas Vale ouvir isso aí, porque é muito interessante.
Falei que eu não estava mentindo, viu, Leandro?
Outra vez ele transmitiu um jogo, porque ele foi proibido de entrar no campo de futebol, do 14 de julho, no Zanetti, e ele transmitiu de cima do eucalipto. Dava visão para dentro do campo.
Beleza. Zeca,
não, o cara é fera, o cara é fera.
Você acaba de passar credibilidade para o seu filho, Matias, e como ele acabou de falar que você é o Rui Chapéu do Cassim,
eu vou
acreditar.
Meu avô, o bisavô dele, tinha um outro jogo que chamava Carambola, também, mais ou menos no mesmo estilo, e nesse de bilhar só em caçapa. E você tinha que acertar uma bolinha pequena antes de acertar a bola do seu companheiro. O meu avô foi craque nisso aí. Estou te falando do início de 1900, por aí. Início do século passado.
Zeca, muito obrigado, viu, pelo seu testemunho aqui com a gente.
Não, pode ficar tranquilo. Quando ele contar essas histórias, você pode acreditar que são verdade.
Mas acontecerão mais vezes. Primeiro, porque ele conta histórias muito inverossímeis. E segundo, porque a tua presença é um prazer pra gente.
Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. E hoje parece que foi a história do Nacional, né, de Montevidéu.
Estamos falando sobre o Nacional de Montevidéu.
Os tricolores, e dale de corações, primeiro foram os tricolores, da Rede do Uruguai, uma glória sem igual. Vou te contar uma coisa, onde é que tocava isso?
Não.
Em baile de carnaval em Ribeiro, no Uruguai.
Outros tempos, né?
Opa, uma maravilha.
Valeu, Zeca, grande abraço, viu?
Grande abraço a vocês, foi um prazer falar com você.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Quebrando o protocolo do programa Som das Torcidas por um grande motivo. Grande Zeca, o pai do nosso querido Matias Pinto aqui, um colorado e um cidadão fronteiriço, podemos dizer assim?
Isso, um doble chapa.
Um doble chapa, doble chapa é ótimo. Porque é por causa dos carros, né? Os carros
isso,
lá por
as placas chapas, dos carros, né? Isso.
Perfeito. Ele falou de carnaval, vamos falar de carnaval então?
Vamos falar de carnaval e se estamos falando de carnaval no Uruguai, vamos falar de murga.
Murgas, sim.
E a gente vai conhecer agora, encerrando o programa, né, uma murga de um cantor hoje muito popular no Uruguai, o Tabaré Cardoso.
Grande Tabaré, o Paulo Júnior adora o Tabaré Cardoso.
Paulo Júnior já me contou.
É, vive me mandando link pra você, vê esse clipe do Tabaré.
É toque do meu celular ali.
E o Tabaré Cardoso, ele faz parte de uma murga muito popular também, que é a Garrate Catalina. E é uma murga, pessoal, ri. É só pegar os nossos nomes de bloco de carnaval e passar pro castelhano. E a Garrate Catalina, já saiu um documentário sobre eles e a maioria dos membros são torcedores do Nacional. E essa música que a gente vai ouvir agora chama El Tipo de la Radio, que fala desse ato tão próprio do torcedor que é ouvir um jogo pelo rádio. E a torcida do Nacional fez uma versão em cima dessa música e eu escolhi essa para fechar o programa com chave de ouro.
Perfeito, e essa é uma música que a gente vai ouvir na íntegra, já que o programa está acabando e quando soltarmos, quando o nosso DJ soltar a música, não voltaremos mais.
Isso, então gostaria de agradecer novamente pelo convite, também queria mandar um agradecimento pro pessoal do blog Impedimento, que a partir das próximas semanas vai disponibilizar o programa O Som das Torcidas nesse site.
O que muito nos honra.
Muito nos honra, um site guerreiro, peleador. E eu queria agradecer especialmente o Daniel Cassol e o Maurício Brum pelo espaço. E também queria mandar um saludo para o Dr. Daniel Koritinik, pai de um amigo de infância, o Marcos, torcedor do Nacional, um grande dentista também. E para o meu primo Luiz Aldo Borba Leal, também um professor num liceu em Montevidéu, também torcedor tricolor.
Perfeito. Ficou algo por dizer ou por contar, Chico Malta, Paulo Júnior?
Olha, quando o Matias está presente, nada fica por contar. Tudo é contado e com muita exatidão. O Matias é nota 10. Obrigado, Matias.
Graças.
E obrigado, Chico. Até a próxima semana, hein?
Até a próxima.
Paulão, valeu. É a primeira de muitas, né?
Valeu, Leandro, Matias, Chico, isso aí, bom programa e Matias esclarecendo algumas coisas e, claro, a cada dia você aprende um esporte novo, eu não sei onde é que vai parar isso, né? Agora, quer dizer que se joga a sinuca com um pauzinho no meio da mesa também.
E sem caçar.
Eu que tenho uma mesa de sinuca lá em casa, eu vou tentar fazer isso hoje, né? Eu não sei o que eu vou fazer para tapar as caçapas, mas eu vou tentar, valeu.
Paulo Júnior, que cuja mesa de sinuca tem um grande campeão, chamado Leandro Yamin. Um campeonato, um título. É, mas isso...
Já subiu a cabeça, hein? Tá falando na terceira pessoa.
Torneiozinho de verão, na alta madrugada. Não...
É, eu parei de ser convidado para os campeonatos por causa disso, por causa da minha qualidade. O programa Som das Torcidas volta na semana que vem, e é aquela história que você já sabe. Entra ao vivo agora, acabou de passar, ou você está ouvindo depois, ele está disponível em podcast para sempre que você quiser ver, quiser mostrar para algum amigo, dentro do site www.central3.com.br.
Em breve em Rádio Amador também, né?
Em breve em Rádio Amador, o nosso produtor Lucas Jim já está cuidando disso, porque ele acha que a internet vai morrer, que a internet é uma ferramenta falida, então ele já está fazendo cursos de radioamadorismo e tal, porque ele acha que é o futuro. Eu não duvido dele, ele é um menino visionário. Um grande abraço e até semana que vem.
Central 3. Central 3.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura como una luz. Lejana es esa voz que hace soñar a mi país.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí.
El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonte cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, estoy ahí. Ya sé que no. poder.